To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
Música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming.
Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz.
Meu nome é Rodrigo Egolê e eu sou diretor e dramaturgo do grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Rebeca Knopf e eu sou atriz do grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Bianca Fina e eu sou atriz e fotógrafa do grupo Entre Mundos.
Hoje, finalmente chegou o dia em que eu vou entrevistar a minha parça do podcast que estava em todos os episódios comigo. Vale lembrar que a gente já gravou esse episódio e a gente não gravou nada desse episódio. Hoje a gente fala com Bianca Fina, Bia Fina, que é fotógrafa, que é técnica de arte visual, aparentemente, que é atriz, que é diretora, que é tudo, inclusive dança aí com bambolê nas horas vagas.
E é educadora também, porque o currículo da gata não está fraco.
Então, pra começar essa brincadeira, acho que a Bia já até imagina qual é a pergunta. A minha pergunta é: quem é você? Na verdade, quem é você na arte? Bia, como é que você fez pra entrar nessa roubada que é pra fazer, que é fazer arte?
É, gente, vocês vão ter que ouvir a minha história tudo de novo, porque a gente gravou e não tava gravando, então vamos lá. Eu sou a Bianca Fina, muito prazer. É meio difícil a gente falar quando a gente começou na arte, né? Eu tenho umas lembranças de quando eu era pequena. Quando eu comecei a aprender a escrever, na verdade, eu aprendi a escrever e eu já comecei a inventar histórias. Eu tenho até hoje uma pasta cheia de histórias que eu escrevia. Vira e mexe, eu dou uma olhadinha pra lembrar como que era. Eram bem bestinhas, assim, sabe? Histórias de crianças, mas naquela época, pra mim, fazia todo sentido. E eu tinha essa mania de escrever histórias e, às vezes, até encenar as minhas próprias histórias, sabe? Sozinha mesmo, brincando na imaginação. Então, acho que desde aí eu já tinha algo dentro de mim relacionado com a arte. E depois disso, quando eu tinha uns 12, 13 anos, quando eu comecei mesmo, né, a estudar teatro, foi quando eu tava em casa, sem fazer nada, e tinha um CDC perto de casa, que tinha vários cursos, e a minha mãe me levou lá pra eu escolher um dos cursos pra eu fazer. Primeiramente, eu queria fazer fotografia, porque eu sempre quis fazer fotografia desde pequena, mas não tinha fotografia. E eu era uma pessoa muito tímida e eu mal falava com a minha família, assim, eu era bem na minha mesmo. E tinha um curso de teatro lá e minha mãe falou: por que que você não faz, né? Esse curso de teatro vai ser bom pra você e tudo mais. E eu aceitei. E aí foi assim que eu comecei a estudar teatro e nunca mais larguei. Uma coisa que meio por acaso, né? Meio indicação da minha mãe, assim, e deu super certo.
Eu fico imaginando a Bia lá em casa, sentada no sofá, tomando um chocolatinho da mamãe e a mãe olhando da porta da cozinha, balançando a cabeça assim que não e pensando: ai meu Deus, essa menina não faz nada, que inútil. Aí vai e põe no teatro, né? E as pessoas continuam perguntando: mas você trabalha ou só faz teatro?
É, tipo isso mesmo, Rô. Mesma coisa, desde pequena.
E ela também é envolvida no circo, né? Eu sei que você tem até o nome da sua palhaça já. Conta pra gente, como é que foi esse contato com o circo?
É, relacionado ao circo, eu sou uma estudante, né? Ainda eu acho que tudo, na verdade, né? Tudo a gente ainda tá estudando, conhecendo melhor, mas de circo eu sou bem iniciante, apesar de ter começado em 2014 lá, fazendo aulas de circo no Fábricas de Cultura, eu ainda me sinto totalmente iniciante. Como eu falei, eu comecei na Fábricas de Cultura, eu tava lá também, foi tudo por acaso, né? O teatro, o circo, tudo acontece meio por acaso pra mim, assim, eu nunca tive: ah, eu quero fazer teatro, vou procurar um curso de teatro, ou eu quero fazer circo, vou procurar. O curso tava ali, eu tava ali também, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, e aí deu certo. Eu comecei a fazer, comecei com tecido acrobático, circo. Depois eu comecei um pouquinho no bambolê, comecei com malabares também recentemente e fiz alguns cursos de palhaçaria. Então eu não me considero uma palhaça ainda, uma circense ainda, porque eu ainda tenho muito que aprender, sabe? Mas eu já tenho meu nome de palhaça, que é Bamboleta. Não sei se esse nome vai permanecer, espero que sim, porque eu gosto bastante dele, mas tudo pode mudar ainda. E é assim que me chamam, assim que me conhecem no mundo da palhaçaria.
Ela olhou pro circo, o circo olhou pra ela e deu match. Tinder da arte. Isso, e falando em Tinder da arte, a gente sabe que você é fotógrafa. Todos os programas com os integrantes, eu falei um pouco de como eu conheci essas pessoas. E a Bia, eu acho que foi que caiu mais de paraquedas, né? A gente tava lá numa temporada, ela chegou pra fazer luz e de repente fez foto, e aí ela já fazia umas fotos antes. E as fotos de espetáculo, especificamente. Tirar foto de espetáculo é uma coisa, eu acho que deve ser muito difícil, porque eu conheci poucos fotógrafos que sabem fazer isso. Eu vejo foto de espetáculo borrada, escura, clara demais. E as da Bia não, as da Bia são sempre excelentes fotos de espetáculo. E aí você citou que lá no começo você queria fazer fotografia. Como é que foi essa transição, assim, tipo, você é do teatro, você faz circo, e aí de repente você vive de fotografia, né? Eu sei que você ganha grana fazendo fotografia bastante. Não bastante grana, mas bastante fotografia. Como é que é isso aí? Me conta isso aí. Me conta, eu já falei isso umas 10 vezes hoje. Me conta.
Infelizmente não ganho muita grana. Eu queria estar ganhando muita grana com fotografia, mas é meio difícil, né? Eu acho que eu escolhi, na verdade, áreas muito difíceis, né? Porque eu trabalho com fotografia, trabalho com teatro, trabalho com educação. E são três áreas aí que não dão dinheiro, teoricamente, né? Teoricamente, na prática também.
Sonho de toda mãe, hein? Sonho de toda mãe. Minha filha vai ser fotógrafa.
Só emprego fácil.
Isso. Educadora.
Afinal, você trabalha com o quê?
Não trabalho com nada. Sou uma vagabunda, como diria uma pessoa aí, que não vou nem citar nome, né? Mas enfim, focando aqui na fotografia, como eu falei, eu sempre quis ser fotógrafa, né? E por quê? Porque eu sempre tive o sonho de viajar o mundo. Eu ainda tenho esse sonho, mas eu acho que antigamente eu não sabia o quanto isso era difícil, então meu sonho era mais forte. E eu tinha o sonho de viajar o mundo fotografando e fotografar as coisas que eu ia ver, né, viajando. E esse sonho foi deixado um pouco de lado quando eu entrei no teatro, porque eu foquei no teatro, esqueci um pouco disso. Mas depois eu fui cursar comunicação visual. Eu fiz um técnico de comunicação visual e tinha a matéria fotografia. E aí eu retomei esse sonho, né? Relembrei que eu tinha esse sonho. E eu falei, não, eu acho que é uma coisa que dá pra eu, além do teatro, também me especializar, né? Tanto que eu ia fazer publicidade de faculdade, mas enfim, isso é outra história. E aí, quando eu entrei no Fábricas, eu comecei a fazer circo, comecei a fazer dança, comecei a fazer teatro e comecei a fazer fotografia também. Então foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais de fotografia. Eu gosto muito de fotografar espetáculo e eu acho que uma das facilidades, vamos dizer assim, é que eu conheço o teatro, né? Então eu acho que quando você conhece, quando você tem intimidade com uma arte, fica mais fácil de você fotografar ela. Então eu acho que é por isso que o Rodrigo disse aí que as fotos saem tão boas. Agradeço o Rô pelo elogio, fico muito feliz por isso. E eu acho que é isso, além de gestante e criança, eu gosto muito de fotografar espetáculo.
Espetáculo de ator vagabundo, né? Fica dando a bundinha e não faz mais nada, tá certo? Vagabundo!
Você é vagabundo. Tem um intruso, tem um intruso na nossa gravação.
Você não faz nada disso, quer outra coisa, quer ser publicitária, tudo vagabundo.
Participação especial de Caio Vinícius Pérez Coppoli Sanches.
E indo nessa pegada aí de vagabundos e tudo mais, eu queria dizer uma coisa que é até um pouco chata, né? A Bia, pra quem não sabe, também é uma impostora, porque ela faz parte de outros grupos de teatro por aí. E a gente queria saber, Bia, como é que é esse teu contato aí, como é que você tá por aí nos grupos de teatro de São Paulo?
Ai, que impostora o quê, Rebs? Poxa vida, não me chama assim, não. Atualmente, eu tô com dois grupos, além do Entre Mundos, né? Um é o grupo Off-Off Broadway, eu tô com um projeto com eles, que é de uma peça chamada O Ensaio Invisível. A gente tá com esse projeto desde o começo do ano passado, antes da pandemia, né? Eu fui chamada pra ser fotógrafa e cuidar das mídias sociais também. E a gente pensou que ia dar tudo certo, a gente tava se encontrando presencialmente porque a pandemia ainda não tinha acontecido e de repente, boom, né? Tornou tudo virtual. Então a peça é uma peça apresentada pelo Zoom. E esse projeto vai até, eu acho que meio do ano desse ano. E eu também tô com um grupo que eu ajudei a criar lá em, sei lá, 2012, faz um tempinho, por 2012, 2013, faz um tempinho que ele nasceu, que se chama Diotespício. É um nome meio difícil, eu sei, mas com o tempo a gente pega o jeito de falar. E é um grupo de São Miguel Paulista, aqui onde eu moro, né, que normalmente faz teatro de rua. Então agora a gente tá um pouco impedido de fazer o nosso teatro, mas a gente também tá pesquisando e estudando algumas coisas virtualmente.
É, quando eu vi no Instagram lá, Bianca Fina na ficha técnica do Off Off, eu me senti chifrado, senti minha masculinidade frágil mexida, né? Jonas Suspicious, que eu não sei falar nunca, parece um espirro. É, e aí eu quero te perguntar, na verdade, agora sobre isso, sobre o Dionetespício. Caramba, é difícil falar isso. Eu vejo que você tem uma ligação bastante, bastante firme com São Miguel, né? Com a sua região. E aí eu queria saber, assim, como é que é? Eu sou nômade, né? Assim como o Grupo Entre Mundos, fazer um merchan, né? O Grupo Entre Mundos já esteve com sede no centro, com sede na Zona Oeste, na Lapa, e agora com sede na Zona Leste, em São Mateus. E eu sou parecido com o grupo, eu fico andando e eu não sei muito o que é ter esse contato tão grande com o bairro, assim. Eu queria saber um pouco mais sobre como é essa relação com o bairro, assim. O bairro que você nasceu, cresceu, aprendeu a fazer arte, faz coisas aí, tem esse grupo que é daí, que pensa nessa comunidade. Como é que é isso?
Ah, então, como você falou, Rô, eu nasci aqui, basicamente, né? É verdade, eu nasci na Moca e morava no começo da minha vida lá em Ermelino Matarazzo, mas com 4 anos eu já vim pra cá. Então, eu cresci aqui, eu tenho esse contato muito forte com o bairro. E querendo ou não, tem uma produção artística muito forte aqui também. Tem muitos grupos, lugares culturais nem tanto, mas assim, ao redor a gente consegue pegar um ônibus e ir, assim, não são muito longe os lugares que tem produções culturais, lugares que tem casas de cultura e tudo mais. Desde o meu primeiro lugar que eu estudei teatro, a gente falou sobre o bairro, que era lá no CDC, quando eu tinha 12, 13 anos. E isso mexeu muito comigo, porque eu nunca tinha pensado no bairro dessa forma, de uma forma afetuosa, de uma forma artística. Então eu descobri muitas coisas interessantes sobre o bairro, e eu decidi que, tipo, era uma coisa que eu queria pesquisar, sabe? E foi desse lugar que surgiu o Grupo de Hotespício também, que tem essa ligação com o bairro. Então a gente tem uma ligação muito forte com as ruas, com os outros grupos do bairro, com a casa de cultura, enfim. Então eu acho isso muito importante pra gente, estabelecer um lugar e saber de onde a gente vem, do que a gente tá falando, o que a gente quer, sabe? Então eu acho que essa ligação com o bairro enriquece muito o grupo e eu também.
E você foi vista, hein, no carnaval de 2019 por aí nas ruas de São Paulo. Era uma mistura de circo com não sei o que, carnaval delícia. Que é isso que aconteceu, Bianca?
Fui pega, gente, socorro! Então, eu fui convidada por uma grande amiga minha chamada Larissa Violeta pra participar de um bloco de carnaval de rua do Unidos do Swing, né? E nesse bloco tinha esse bloco, ele mistura várias artes, então ele mistura o circo, mistura o jazz, mistura o carnaval. E aí eu fui convidada pra participar da aula de bambolê. E eu fiquei super assustada, porque assim, como eu disse, eu sou uma iniciante no circo, né? Eu flerto com algumas coisas, mas eu não consigo dizer ainda que eu sou uma profissional, sabe tudo daquilo. Então eu fiquei um pouco de receio, né? De falar, nossa, mas será que eu vou conseguir desfilar, né? Fazer todo o trajeto lá dançando com bambolê. Mas foi uma delícia, assim, não tinha certo nem errado, eu me diverti muito. Então foi basicamente isso, foi um desfile que eu queria que tivesse, que eu queria que tivesse acontecido aí em 2020, 2021, porque é uma mistura bem gostosa de todas as artes, tinha perna de pau, tinha mão a mão. E é isso, eu me aventurei um pouquinho a participar desse bloco de carnaval de rua.
É engraçado, toda vez que eu escuto Unidos do Swing, eu só penso sacanagem, né? E aí, pra quem tá ouvindo a gente aí, episódio número 20, a gente entrevistou a Rócio Romero e o Guilhermino Domiciano, eu acho, se não me engano. É episódio número 20, com Unidos do Swing, que não tem nada de sacanagem, na verdade é super bonito a coisa. Bia, estamos em plena quarentena, né? A gente lá nos primeiros episódios do podcast falava, você que está ouvindo aí no futuro, se você sobreviveu ao apocalipse, sei o quê. Muitos de nós sobrevivemos, né? Infelizmente, mais de 200 mil pessoas na data de hoje, 13 de março, não sobreviveram. E continua a pandemia, mais de um ano, né? E
E a gente trabalha com arte, né? Estamos falando que você é fotógrafo, você é educadora, você trabalha com teatro, com o Grupo Entre Mundos, com outros grupos. E, infelizmente, os teatros estão fechados, né? E as coisas estão muito difíceis até agora de se fazer dentro da pandemia. E eu queria saber um pouco mais aí como que é pra você, como artista, ter passado por esse processo tão difícil, pandêmico, de ter que ficar dentro de casa, né? E como os artistas, em geral, quiseram ser conscientes e realmente ficaram em casa, saíram muito pouco, e eu sei que você foi uma dessas pessoas, né? Como é que foi pra você todo esse período aí?
Olha, é bem complicado, viu? Tem vezes que eu me sinto completamente perdida, perguntando pro mundo o que eu tô fazendo da minha vida, por ter escolhido uma profissão que, assim, né, nesses termos não consegue se sustentar, assim, sabe? Então, tem horas que eu tento rever algumas coisas, mas, na verdade, não tem como fugir do que a gente gosta, né? Às vezes eu fico preocupada, mas eu não consigo sair da arte. Então a gente só aceita e tenta achar as formas de sobreviver, vamos assim dizer, né? Então eu tava muito ativa corporalmente, assim, antes da pandemia. Eu tava treinando mais de 3 vezes por dia no circo. Eu tava construindo mesmo esse lugar do circo que eu falo que eu ainda tô estudando. Então eu tava muito feliz com a minha rotina e tudo mais. E foi um baque, né? Ter que parar. Tentei treinar em casa algumas coisas, mas é bem complicado treinar sozinha e tudo mais. Eu tô tentando me reinventar também junto com todo mundo, né? Ainda tentando entender o que que é isso de teatro online, que a gente não chama de teatro, não chama de audiovisual, não chama de nada. É uma coisa meio híbrida. Então eu tô tentando entender ainda não entendi, confesso, mas eu tô tentando respirar fundo e não pirar. É basicamente isso, assim. Mas ainda bem eu consegui um emprego mais fixo, vamos assim dizer. Então eu tô um pouco mais estável, graças a Deus, esse ano. Tô trabalhando com edição de vídeo pra YouTube, pra videoaula. Então, essa estabilidade deu um alívio no coração, assim, sabe? Porque a gente que é artista realmente é um período bem complicado.
E como é que aconteceu Bianca Educadora?
Ah, aconteceu que desde pequenininha eu era aquela aluna que quando terminava de fazer a lição ia ajudar os coleguinhas que tinham dificuldade, assim, sabe? Então, eu sempre tive um pouquinho de professora.
Era assim?
A gente nem Nossa. Imaginava.
Minha cara, né, gente? Minha cara fazer isso, né? Ai. E aí, eu acho que eu sempre tive um pouquinho de professora, assim, dentro de mim, né? Eu gostava muito de ajudar. Até os professores, às vezes, falavam, ai, Bianca, vai ajudar não sei quem, já que você já terminou. E eu ia lá, toda bonitinha, assim, ajudar o coleguinha, sabe? Então, aí depois eu fiz a faculdade de teatro, que é licenciatura e bacharel. E eu comecei a ter um pouco mais de contato com isso, né? Que é, eu fiz alguns estágios, dei algumas aulas. No grupo Vente Arte também, que eu participava, a gente dava algumas oficinas de teatro, então tinha vezes que eu tava à frente dessas oficinas, e eu percebi que eu realmente gostava disso. A minha mãe também tinha o sonho de ser professora, eu acho que um pouquinho disso passou pra mim, e eu tô aí, assim, nessa caminhada. Eu acho que eu tenho muito que aprender ainda. Tenho algumas experiências com arte e educação informal, mas eu acho que eu preciso de mais, preciso aprender mais coisas. Tô pensando em aí fazer uma pós, de repente, voltar da educação, e eu tô nessa trajetória aí de aprender, e espero conseguir dar mais aulas aí futuramente, né, assim que tudo isso acabar, porque virtualmente é bem complicado, mas espero que quando isso acabar eu consiga retomar aí essa atividade.
Você quer contratar a Bianca Fina como professora? Brincadeira. Bia.
Brincadeira não, gente, pode contratar, tá bom? Eu tô disponível.
É seguinte, quem me conhece sabe que eu sempre falo, quem me pergunta, ah, sua atuação como dramaturgo, sua atuação como diretor, eu falo, ah, meu, eu faço lá as coisas e tal, mas o grupo é um coletivo e tal, mas meu braço direito, pessoa que tá ali sempre comigo, que faz as paradas comigo, é a Bia. Bia é minha parça, meu braço direito, esquerdo e duas pernas. E aí eu queria saber de você isso, assim, sua atuação no grupo Entre Mundos daqui de 21 pra frente, né? Considerando que a gente não sabe se a pandemia acaba, se a gente morre, se não morre, se a gente faz peça na rua, se a gente faz peça no teatro, né? Qual que é a sua qual são seus planos dentro do grupo pros próximos aí, sei lá, um ano, dois, cinco, 22, 50?
50 anos, espero estar velhinha aí com o grupo ainda ativo. Olha só que bonitinho seria, hein? Fica aí como dica, galera. Bom, eu espero que a gente continue se encontrando virtualmente, né? Como a gente tá, tendo planos, indo atrás do que a gente quer, do que a gente deseja. Tô com um convite aí, né, Rodrigo, pra ser diretora de uma peça aí, vamos ver no que dá, ser minha primeira direção. Então eu espero continuar atuando, continuar aprendendo e crescendo com vocês sempre. E é basicamente isso, eu acho que a gente tá num ritmo bom, a gente tinha dado uma parada e agora a gente tá engrenando de novo. Então eu acho isso muito importante, eu acho que a gente tem que continuar unidos, né, pra gente conseguir atingir aí alguns objetivos. E os objetivos são fazer teatro, fazer o que a gente gosta, talvez ganhar um pouco de dinheiro, por que não? Porque não só de amor vive o artista, não é mesmo? A gente precisa de uma graninha no bolso. Então eu espero que a gente consiga atingir nossos objetivos aí.
E você que tá ouvindo isso aí, quiser patrocinar o grupo, tô brincando, não tô não. Pensa bem, gente, @ Grupo Entre Mundos no Instagram pra entrar em contato.
Finíssima, como lhe acho nas redes sociais?
Bom, eu acho que o que tá bombando agora mais é o Instagram, né? Então meu Instagram pessoal é @bia_fina. É meu nome mesmo, tá, gente? Bianca Fina. E o meu @ de fotografia é @ Bia Fina Fotografia. Então, tenho esses dois Instagrams aí, quem quiser seguir, ficaria muito grata e é isso.
Finíssima é apenas para os chegados, tá bom?
E a hora chegou, Bia. Tum, 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 tum. A arte pra você, Bia, significa o quê?
Gente, essa é a hora mais temida por mim, sinceramente. Porque é uma pergunta muito difícil de responder, gente. Não tem uma resposta certa, uma resposta que defina. Eu acho que a arte é uma forma de ver o mundo. É uma forma de ver o mundo, é uma forma de se expressar, é uma forma de ser quem eu sou. Eu acho que sem a arte eu seria uma pessoa completamente diferente. Como eu disse, eu era muito tímida. Não sei se eu disse, mas eu acho que sim. Eu era muito tímida antes de começar no teatro. E a arte me transformou completamente, né? Não só o teatro, mas a arte em geral. Porque a partir do teatro eu fui descobrindo outras artes, né? Então eu acho que é isso. É a minha forma de viver, é a minha forma de olhar o mundo. É tipo uma lente, sabe? Assim, que você coloca no olho e olha o mundo com outros olhos. Então, acho que a arte é um pouquinho disso pra mim. Mas não só isso, é muito mais. É que é tanta coisa que eu nem sei como dizer.
Muito bom, Bia. Eu não tenho nem como, nem vou começar falando. Praticamente todas as pessoas que a gente entrevistou, esse último trecho aqui, eu agradeço pela disponibilidade da pessoa de estar aqui, de participar, mas eu não tenho nem como falar isso pra você, né? Você tá aqui sempre, você tá fazendo as paradas do grupo, os podcasts, tudo sempre, você sempre tá presente. Então, eu vou te agradecer por outras coisas dessa vez. Eu vou te agradecer exatamente por ser essa pessoa aí, que a vida toda procurei parceiros pra trabalhar, gente que vestisse a camisa da parada e falasse, não, vamos fazer. E encontrei pessoas que fazem isso, muitas pessoas que fizeram isso. Mas igual a você, então, uma pessoa que produz, uma pessoa que briga pras coisas acontecerem, uma pessoa que age, uma pessoa que fala que vai fazer e faz. Eu não tenho como te agradecer por essa existência na minha vida. E acredito que fala em nome do grupo, que o grupo é, meu, completamente dependente da sua existência nele. Então, eu te agradeço por isso.
Ai, Rodrigo, vai fazer eu chorar? É isso mesmo? Aquelas? Eu que agradeço, gente. Eu agradeço demais. Tava um pouco nervosa antes de fazer o podcast, mas foi maravilhoso. Então, agradeço a vocês também por essa oportunidade. E agradeço a cada um, né, que tá no grupo aí, que faz o grupo ser o que ele é.
Eu fico muito feliz de ter recebido o convite pra tá aqui apresentando esse podcast, que é de muita responsa da Bia, porque é uma pessoa que eu admiro muito e eu tô sempre aprendendo coisas novas, e é uma mulherona da porra, alguém que eu tenho muito carinho também, e agradeço por tudo, gratitude.
Muito obrigado pela paciência e por nos acompanhar esse tempo todo. O que vai acontecer com o Conversando Entre Mundos? Não sabemos ainda.
É mistério.
É, agora as coisas estão voltando um pouco, a gente fazendo um monte de coisa, ele não sabe qual a frequência que a gente vai gravar as coisas e tal, mas continue seguindo o grupo no Instagram, continua seguindo o grupo no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, em qualquer plataforma de streaming. Tchau!
Beijo!
Hoje tem amor de manhã. Hey ho, let's go.